Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2011. Convido o deputado Chico Vigilante para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Mensagem número 311 de 2011 do Poder Executivo.
Da Polícia Civil?
Comunica a sanção do projeto de lei número 575 de 2011. Mensagem número 312 de 2011. Do Poder Executivo. Dispõe sobre a regularização, organização e funcionamento das feiras livres e permanentes no Distrito Federal. Mensagem número 313 de 2011. Do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 33.303.253. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a realização do exame denominado oximetria de pulso, teste do coraçãozinho para detecção de cardiopatia congênita. Projeto de lei do Dr. Michel dispõe sobre a restrição proporcional do IPVA referente aos veículos roubados ou furtados no DF. Projeto de lei, deputado Rony Nemer, obriga a realização do teste do coraçãozinho. Projeto de lei, deputado Chico Leite, torna obrigatória no âmbito das unidades da rede pública e privada de saúde do Distrito Federal a realização do... Requerimento, Benício Tavares, requer declaração de prejudicialidade ao projeto de lei número 473 de 2011. Duas indicações, deputado Evandro Garla, uma indicação, deputado Benedito Domingos, uma indicação, deputado Vaznir de Roure, uma indicação, deputado Cláudio Abrantes. Vamos aqui às... Ata sucinta da 76ª sessão ordinária, de 22 de novembro de 2011. Solicita a Vossa Excelência a dispensa da leitura.
Dispensa solicitada, dou como lida e aprovada a presente ata.
Ata sucinta da 38ª sessão extraordinária, de 22 de novembro de 2011. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura.
Dispensada a leitura e dou como lida e aprovada a presente ata.
Ata sucinta da 37ª sessão extraordinária, de 17 de novembro de 2011. Solicita a Vossa Excelência a dispensa da leitura.
Dispensa solicitada, dispensa acatada, dou como lida e aprovada a presente ata.
A lida dos expedientes.
Não havendo quórum para comunicar de líder, suspensa a presente sessão por 15 minutos. Está reaberta a presente sessão. Passamos para o pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência sabe se está tendo alguma reunião lá na presidência? Está tendo reunião na presidência? Vossa Excelência não foi? Então, se tem a reunião lá, eu acho puro. Vamos aí, então. Dando continuidade, então, ao comunicado de líder, passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante, como líder do PT e PRTB. PRB. Questão de ordem, deputado Lai Francisco.
Senhor presidente, eu estou fazendo uma questão de ordem, porque hoje eu tive o privilégio de ir na inauguração do Hospital Infantil de Câncer. E hoje ele foi inaugurado oficialmente e o governo do Distrito Federal é parceiro dessa unidade do Distrito Federal. E eu fiquei muito feliz quando a gente pode testemunhar o investimento público com tanta seriedade. Então, quis fazer essa questão de ordem aqui e dizer que esse parlamento também está de parabéns, porque também participou deste magnífico evento, ajudando o governo do Distrito Federal a colaborar com o Hospital de Câncer Infantil do Distrito Federal. Só isso, senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante, a palavra está com Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, hoje é um dia muito importante para o Distrito Federal, para a saúde pública no Distrito Federal, deputada Laia. Eu pude assistir pela manhã o pronunciamento de uma entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na Rede Globo de televisão. Às 9 horas da manhã, eu não pude estar lá porque estava aqui numa sessão solene de homenagem ao Sindicato dos Bancários, 50 anos de vida do Sindicato dos Bancários, mas conversei com o governador Agnello e com o secretário Rafael, e agora tenho o testemunho do deputado Olair, do quanto que foi importante a inauguração do Hospital da Criança no Distrito Federal. Na verdade, presidente Michel, o Hospital da Criança é uma iniciativa de uma senhora que é presidente da ABRAS, Associação das Crianças Portadoras de Câncer. Ela pegou como princípio de vida, deputado Evandro Garla, a construção desse hospital. Ela conseguiu a construção do hospital. Só que o hospital estava fechado desde 2008. Estava pronto e fechado. E o governador Agnello Queiroz, deputado Luzia de Paula, ele assumiu durante a campanha eleitoral um compromisso de campanha de que, em sendo eleito governador do Distrito Federal, ele iria inaugurar aquele hospital, de que ele iria viabilizar todos os meios para o funcionamento daquele hospital. E isso se deu há 2 meses o hospital começou a funcionar, já está atendendo 400 crianças, e o importante, deputada Rejane Pitanga, é que esse hospital nasce como um hospital de referência. Eu conversava há pouco com o secretário Rafael, que me dizia que já tem crianças dos mais variados cantos do Brasil se tratando aqui. Eles estão hoje com uma boa equipe de médicos, cedidos pela rede pública de saúde do Distrito Federal, pela Secretaria de Saúde. A meta é chegar a 100 médicos. Eles estão disponibilizando, através de um convênio, o recurso, são 50 milhões de reais ano, que estão sendo repassados para o Hospital da Criança do Distrito Federal. Me dizia há pouco, secretário Rafael, de que a presidenta Dilma, presidente Michel, passou uma determinação ao ministro Padilha, e ele anunciou essa determinação da presidenta Dilma, de que é para dar todo o apoio, todo o incentivo necessário ao Hospital da Criança. Inclusive, o compromisso do governador Agnello Queiroz de construir, já no próximo ano, a segunda etapa, a segunda ala daquele hospital tão importante para as crianças. Me dizia há pouco o secretário Rafael de que dezenas de crianças já estão passando pelo tratamento de quimioterapia naquele hospital. Um atendimento realmente humanizado, um atendimento diferente, um atendimento como merece as nossas crianças, como merece as crianças brasileiras. Mas além dessa notícia que é alvissareira da inauguração do Hospital da Criança, nesse momento, exatamente agora, está ali no Hospital de Bases, o ministro da Saúde, juntamente com o governador Agnello Queiroz e o secretário de Saúde, conversei há pouco com o secretário Rafael, estão lá porque o Hospital de Base do Distrito Federal foi escolhido com mais 10 hospitais, os maiores prontos-socorros do Brasil, numa nova política de atendimento. Portanto, essa é a demonstração do respeito, do apreço e da integração que existe hoje entre o governo federal e o governo do Distrito Federal. Um dia inteiro dedicado pelo ministro Padilha à saúde do Distrito Federal, em conjunto com o governador Agnello Queiroz, com o nosso secretário de saúde, o doutor Rafael. Isso é muito importante, e eu concedo a parte ao deputado Raad.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de estar solidário e dizer que Vossa Excelência está fazendo uma observação da qual eu fui testemunha há menos de 10 minutos, porque minha sogra está hospitalizada lá no hospital de base, muito bem atendida, por sinal, e realmente acabei de vir do hospital de base agora, fazendo uma visita lá para minha sogra, e acabaram de chegar lá mais ou menos 10 minutos atrás, o governador, o secretário Rafael e várias pessoas ligadas à saúde. Isso realmente demonstra o interesse por nossa comunidade, e eu fiquei muito feliz, apesar de não ter falado com nenhum deles, porque eu já estava de saída quando entrou o grupo. Fiquei muito feliz de saber do interesse e realmente da batalha do governo em prol do sentido da saúde, porque a nossa saúde realmente está precisando de um socorro. E acho que só de estar interessado e estar dando a cara para poder trabalhar já é um ponto favorável. Parabéns, Vossa Excelência, está fazendo uma observação que realmente eu sou testemunha dela.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e quero dizer que essas notícias todas, deputada Laí, elas são alvissareiras, porque é a demonstração do compromisso efetivo que dois médicos, o médico Rafael e o médico Agnello Queiroz, têm com a saúde pública do Distrito Federal. E sobre a determinação e orientação da nossa presidenta Dilma Rousseff. Concedo a parte ao deputado Evandro Garla.
Nobre deputado, líder do bloco PT-PRB Chico Vigilante, e também lembrar, né, dentro dessas, todas essas parcerias que foi assim realizado, parabenizar também a própria Abrace por estar dedicando o nome desse hospital pelo nome de José Alencar, homem íntegro, homem fundador do PRB, fundador da maior empresa chamada Coterminas, da parte de têxtil, e a luta que ele travou no longo dos seus anos, quando assim estava vivo, no combate ao câncer. E nada melhor do que o que a Abrace fez de dar o nome desse hospital por José Alencar, numa ampla homenagem a esse homem íntegro e cidadão brasileiro.
Vossa Excelência tem inteira razão. Esse nome, José Alencar, que batiza o Hospital da Criança, José Alencar, realmente merecido, realmente uma honraria, que creio que o Brasil inteiro está feliz com essa homenagem prestada ao nosso José Alencar. Você da parte da deputada Rejane Pitanga.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que hoje é um dia histórico no Distrito Federal, né? A inauguração do Hospital do Câncer das Crianças é resultado de uma luta muito grande, uma mulher extremamente obstinada que eu tive o prazer de ter como colega quando fiz parte do Conselho de Saúde do Distrito Federal e também resultado do compromisso do nosso governo em recuperar a saúde, que é um dos maiores problemas que nós vivemos no Distrito Federal, né? Resultado de total ausência e descaso e abandono do Estado ao longo desses anos. E hoje, assistindo à entrevista do ministro da Saúde, a gente vê o quanto que é importante, pela primeira vez no Distrito Federal, nós termos um governo né, alinhado com o governo federal. E houve investimento de 7 milhões também do governo federal no Hospital do Câncer. Tá todo esse investimento no hospital de base. Eu tenho certeza que os resultados nós veremos em muito pouco tempo. Né? A mudança de qualidade no atendimento da saúde. Isso a gente também quer parabenizar o nosso secretário de saúde, o nosso governador, mas é resultado de um esforço imenso que está sendo feito pelo governo para recuperar essa política, que é uma política essencial para a sociedade do Distrito Federal. E muito mais importante ainda, que é o fortalecimento do SUS. E o ministro deixou isso muito claro. Isso é muito importante, porque é uma das políticas mais corretas e mais acertadas que tem, inclusive, em nível mundial. Obrigado, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporar o meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Olair Francisco, que já fez uma questão de ordem, já abriu parabenizando a inauguração do Hospital da Criança.
Mas eu queria acrescentar duas coisas de suma importância, deputado. Primeiro, que não é só o câncer, é um hospital de doenças avançadas.
Exatamente.
Primeiro ponto. O segundo ponto, que quando a gente fazer a segunda etapa, e começa o ano que vem, nós vamos poder atender 300 mil pessoas de 0 a 18 anos naquele hospital. 300 mil pessoas é gente demais. A importância de ter uma unidade dessa aqui no Distrito Federal. Então, eu queria acrescentar esses dois itens no seu pronunciamento, que eu acho que é de suma importância aí para o seu discurso, por esse dia que o senhor está trazendo aqui para o nosso parlamento e para as pessoas que não tiveram o privilégio de estar naquela sessão hoje de manhã, essa informação também, que eu acho que ela é fundamental aqui para a comunidade do Distrito Federal.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento e concedo a parte à deputada Liliane Roriz.
Muito obrigada, deputado Chico Vigilante. E queria só fazer um registro aqui, até para ficar nos anais da casa, e dizer, deputado Chico Vigilante, que eu fiquei muito feliz, porque quem doou aquele... Fez a pedra fundamental para aquele hospital foi minha mãe. Então, assim, eu fico muito emocionada por isso, e ela também, para que isso foi ao longo de muitos anos. Eu acho que do governo que passou, teve sempre um braço no Hospital do Abrace. Né? Acho que ninguém, nenhum governo, nenhum político desprezou a causa. Né? Então, eu quero deixar isso registrado. E também... que eu assim, acompanhei um pouquinho o que a deputada Rejane falou. Eu estou agora com o presidente, vice-presidente do Sindicato dos Médicos no meu gabinete, por essa razão até que eu atrasei, o doutor Martinho, e nós estávamos discutindo sobre o regime jurídico dos servidores da saúde. Né? E, dentre outras muitas conversas que nós tivemos, a categoria tem uma satisfação muito grande. Eu acho que deveria se discutir mais a questão das UPAs. Tá? Que eu acho que as UPAs elas estão sendo mal utilizadas e mais. Não acho que seria bom essa gestão de colocar junto com o SAMU, né? O SAMU sendo o gestor das UPAs. Eu acho que não é o caso. Eu acho que deveriam se discutir melhor, o secretário de saúde, vocês que são da base, né, sugerir que esse modelo pode ser que não dê certo. Isso porque eu estou falando isso, é porque eu estou ouvindo dos médicos, né, das categorias, dos médicos, do sindicato, do Conselho Regional de Medicina, que eu me encontro sempre. Então, assim, eu queria deixar esses dois registros e dizer assim, que eu estou acompanhando o regime jurídico e... saindo um pouquinho da questão de saúde, mas de todas as categorias, eu acho importante que se aprove esse ano, mesmo que faça uma sessão, uma comissão extraordinária, mas é importante que se ouça todos os sindicatos, todas as pessoas que são representadas como servidor público. São mais de 180 mil, está no meu site, como eu já disse, é no meu site, então os servidores estão podendo ter a oportunidade de ver na íntegra o que o sistema, né, o jurídico que foi proposto pelo executivo. Então, é isso que eu queria deixar registrado. Essas duas situações, que no caso dos servidores da saúde, é o que, neste momento, está sendo discutido o que se é melhor que se melhor fazer com um sistema jurídico novo. É isso que eu queria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Vossa Excelência, pelo seu aparte. E quero concluir dizendo, presidente Michel, hoje realmente é um dia de felicidade para Brasília. É um dia de que anima a gente. A determinação, a coragem de uma mulher que ousou e vê agora o seu sonho realizado. E esse sonho que será tocado com todo o apoio do governo do Distrito Federal e do governo federal. Muito obrigado a todas e a todos.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao deputado Joivari, quer fazer uso pelo... Deputada Luzia de Paula, quer fazer uso. Deputada Liliane, a senhora quer fazer uso pelo bloco? Comunicado de líderes. Deputado Rádio Mansur, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Deputado Vasnil de Rolho, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Deputado Rony Nemo, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Passo a presidência, então, ao primeiro secretário, que eu quero fazer uso da palavra.
Assumindo essa presidência, eu passo a palavra para o deputado doutor Michel.
Fala, amigo.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus pares. Queria aqui falar sobre dois assuntos. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência foi muito proeficiente no comunicado aqui sobre o Hospital do Câncer, mas eu acho que Brasília pode avançar muito mais em questão ainda do câncer. Hoje, fazendo um diagnóstico e fazendo uma estatística, viu, deputado Chico Vigilante, nós temos aproximadamente 36 mil pessoas só no Distrito Federal sofrendo com essa doença que é o câncer. Eu acredito que Brasília já pode avançar não só com o Hospital da Criança, mas com um hospital que trate o câncer. Um Hospital do Câncer já tem lugar em Brasília que nós possamos fazer. Hoje, nós... a parte está dada para o senhor. A parte...
Aperta aí. Vossa Excelência tem inteira razão. A abordagem que Vossa Excelência faz dessa questão do tratamento do câncer, que é uma doença que cresce, né, avançando no mundo, especialmente aqui no Distrito Federal. Se nós pegarmos vários estados brasileiros, inclusive o Acre, Maranhão tem um hospital de Nora Belo, que cuida do câncer. Inclusive eu tenho nesse momento, estou com um drama familiar, porque eu tenho um irmão que está se tratando lá. E em Brasília nós não temos um hospital especializado, mas nós temos médicos.
Sim.
Nós já temos uma deliberação dessa casa, e nós estamos em contato com o secretário Dr. Rafael, Dr. Michel, para que a gente possa implementar o Centro de Oncologia do Hospital de Base. Está pronto. Os profissionais estão lá. Não depende de contratar gente nem nada. Os equipamentos, é só trazer um pouco mais de equipamentos. Portanto, tenha certeza, Vossa Excelência, que faz parte da base de sustentação do governo Agnello, de que nós vamos implantar na gestão Agnello Queiroz o Centro de Oncologia do Hospital de Base.
Além de fazer base, eu tenho a honra de ser da base do governo Agnello, por isso que eu trago a Vossa Excelência, que é o líder do PT na Câmara, uma discussão mais profunda a respeito do tratamento do câncer hoje no Distrito Federal. Eu tenho feito aí um estudo a respeito disso, que tenho dois colegas que estão passando por essa situação, e nós precisamos, né, de trabalhar mais essa ideia de nós criarmos o nosso hospital de tratamento do câncer no Distrito Federal. Queria também tocar num outro assunto, mas antes, porém, eu queria parabenizar o nosso deputado Wellington Luiz, que hoje está fazendo aniversário. Viu, deputado Wellington? Eu quero lhe parabenizar, que Deus lhe abençoe muito, que ilumine o seu caminho, que você continue sendo esse deputado policial que foi e agora deputado que é, né, proficiente, trabalhador, honesto, sério e amigo, que é o mais importante. E tenho você como um amigo, então hoje eu estou lhe felicitando por essa data tão querida. E leve isso às suas familiares também, que a gente também deseja toda a felicidade do mundo para você e para os seus familiares. Meus parabéns. Eu queria também falar sobre um assunto. Eu sei que talvez eu não seja o deputado mais adequado para falar, mas como sou deputado do povo, eu não posso deixar de entrar em todas as searas. Eu sei que aqui nós temos a Rejane, temos o Israel, e tinha a mim também, que fui professor de cursinho muito tempo. Mas nós estamos passando em Brasília por uma situação muito difícil. Nós estamos entrando na gestão democrática e acabando com a gestão compartilhada. E eu queria que o senhor, como presidente, como representante do PT aqui nessa casa, levasse ao nosso governador, eu fui procurado por alguns professores, para que nós víssemos a situação dos diretores que hoje estão na gestão compartilhada. E eu queria também, meu líder, que o senhor levasse para o governador essa preocupação. O que está acontecendo? No dia 31 de dezembro desse ano, a gestão compartilhada chega ao seu final. E a gestão democrática só pode ter eleição depois de 6 meses. Vai ficar um vácuo nesse período de 31 de dezembro até a próxima eleição. Então, eu queria saber o seguinte, se nós teríamos condições de levarmos ao governo uma solução para esse pleito, ao invés de nós colocarmos um diretor biônico que deixasse aqueles que já estão eleitos, né, até a próxima eleição. Porque também não é justo nós, quando chegarmos agora, dia 31 de dezembro, por eles terem perdido ou deixado de ser diretores devido ao prazo, o lapso temporal ter acabado, e já não ter outra eleição em seguida, e retirarmos e colocarmos um outro, que aí, no caso, seria biônico, ou tampão, ou qualquer coisa que o valha. Então, eu acredito que o nosso governador, que é um homem sensível à causa, estamos aí no novo caminho, e o senhor está dando demonstrações diversas aqui, que nós estamos no novo caminho, principalmente na saúde, com a inauguração do Hospital da Criança e do Câncer, né? Agora lá no hospital de base, as UPAs, vários contratos, e eu acho que esse é mais um pleito que vem sendo feito pelos diretores, e me procuraram ali, uma meia dúzia deles, preocupado com essa situação do dia 31 de dezembro, aonde eles deixarão de ser diretores, e não se sabe qual é o diretor que volta até a próxima eleição. Se já tivesse a eleição, sim, que eu acho que a democracia, ela parte para a questão das eleições, da forma que vem na gestão democrática. Mas na gestão compartilhada, eles já estão eleitos. Se não vai ter um votado ou um eleito para ocupar o cargo, eu acredito que esses que foram eleitos outrora possam continuar até na próxima eleição, se eles concorrerem e ganharem, que continue, ou se o outro que ganhe faça as vezes desse diretor que está entrando. A deputada Rejane está pedindo uma parte, a parte está com a senhora.
Uma parte, deputada Michel. Olha só. A proposta da lei, que eu acho que o senhor colocou muito bem, demonstra o compromisso do governo com uma escola realmente democrática, né? Nós temos uma radical diferença da gestão compartilhada e gestão democrática, e ela fala das próximas eleições, a partir da aprovação da lei, em até 6 meses. Então, eu tenho certeza que o compromisso do nosso governo e da Secretaria de Educação é de realizar as eleições o mais rápido possível, lá pelo mês de março, abril, enfim. Mas eu entendo, inclusive vou levar essa angústia conversando com o secretário, e a intenção é não causar nenhum tipo de tumulto na escola. Com certeza que não, e fazer essa transição entre o final dos mandatos, que a maioria se encerra no dia 31 de dezembro, e as eleições que devem acontecer aí no início do primeiro semestre, buscar uma alternativa, e acho que é importante a sua proposta para que a gente debata, enfim, e encontre uma alternativa melhor possível para iniciar o ano letivo de uma forma tranquila e as eleições transcorrerem. Vou dizer para você que acompanhei todos os processos de gestão democrática, como professor e também em outros momentos como dirigente sindical, é uma das coisas mais fantásticas do ponto de vista de participação da comunidade, de envolvimento nesse processo. Então, eu acho que cabe, né, a gente buscar o diálogo com o governo para achar a melhor alternativa para que as coisas transcorram de uma forma bastante tranquila, e acho que esse é o objetivo. Obrigado, deputado.
Não é por isso que eu disse no começo da minha fala que Vossa Excelência seria bem mais profícua em falar do que a mim, porque realmente eu não conheço profundamente a questão da gestão democrática. A única coisa que me preocupou foi porque eu fui procurado por alguns diretores que me disseram que no dia 31 de dezembro eles deixam de ser diretores. O que ocorre? Em até 6 meses, mas janeiro, fevereiro, quer dizer, deve acontecer as eleições em março ou abril. Nesse período de 2, 3 meses, ou 1 mês, que é que o valha, se ficar sem diretor, já é um transtorno danado. Se colocar um diretor tapão, eu acredito também que traz um transtorno. E acredito eu que quem vem fazendo um trabalho, se tiver bom, fica. Se tiver ruim, vai ter que sair. É igual nós aqui. Se nós não mostrarmos trabalho, com certeza, nas próximas eleições de 2014, nós estaremos fora. Né? Então, eu acredito que aquele diretor, mesmo que ele esteja ali como um deputado tapão, um diretor tapão, diretor biônico, diretor de intervenção, qualquer coisa que o valha, se ele fizer isso, vai ficar ruim. Por quê? Porque os outros diretores que já estão... Os outros que já estão meio estimulados. Então, eu acredito, para não criar essa situação da agora para frente, eu acho que o governo, na sua proficiência de governar, já deveria soltar alguma portaria lá da secretaria ou alguma coisa, dizendo, né, como ficará. Eu não posso aqui nem dizer que fique os que estão aí. Eu, no meu pequeno, no minha paco conhecimento, eu acho que o que já está deveria ficar até as eleições. É o meu, mas se... não for que soltasse pelo menos uma portaria ou qualquer coisa que o valha para poder desestabilizar, distensionar alguma coisa que porventura possa estar acontecendo. A deputada Liliane pediu uma parte primeiro?
Deputada Liliane. Não, foi a Liliane. Só um requerimento.
Ah, é? O da deputada Liliane é pedindo para incluir um requerimento na pauta.
Aí é questão de ordem. Questão a parte com Vossa Excelência.
Deputado Michel, Vossa Excelência tem inteira razão e faz um pronunciamento muito lúcido. Inclusive, seguindo esse pleito que Vossa Excelência coloca em nome dos diretores que lhe procuraram, eu acho que nós poderíamos, todos nós, conversar com o Executivo, no sentido até de emendarmos a lei e dizer que prevalece, eu estou de acordo com Vossa Excelência, que prevalece os atuais mandatos até a eleição e posse dos novos diretores.
Pronto.
Podemos fixar na lei, para não ter mais nenhuma dúvida, a gente coloca lá, olha, permanece... Até a eleição imposta dos novos diretores, os atuais. Porque, de repente, sair substituindo todo mundo e tal, não vai dar certo.
Não vai dar certo.
Vai dar muito problema, vai criar muita confusão. E tudo que a gente não quer, confusão, né?
Aí não precisa, né? Se nós estamos no novo caminho, estamos caminhando bem. Vai começar a aparecer as coisas que estão sendo feitas pelo nosso governo. Com certeza, não é o momento de nós criarmos um tumulto só para beneficiar quem quer que dê errado. Outro que eu queria tocar, outro assunto também da educação, e eu pediria até a deputada Rejane, se ela puder me apartar, eu vou até agradecer, é a questão, viu, presidente, dos professores temporários. O Partido dos Trabalhadores, assim como eu, apesar de não ser do Partido dos Trabalhadores, eu sou do lado dos trabalhadores, tem que dar uma olhada para essa situação. Nós não estamos tendo professor, não, nós estamos tendo escravo temporário. Escravo temporário é o que está acontecendo hoje. E vou dizer para você por quê, deputada Rejane e deputado Chico Vigilante. Isso já vem de outros governos, não é do nosso governo agora. Mas nós não podemos aceitar que um professor com a mesma qualificação dos que são estatutários, que são fixos, sejam escravizados na função que exercem. Eu acho, sim, que nós temos que ter concurso público. A porta de entrada é o concurso público. Mas se tem que ter o temporário, tem que ter isonomia do temporário com o professor estatutário fixo. Hoje, o professor temporário, ele é escravizado. Quando tem um feriado, ele já fica pedindo para não ter o feriado, porque ele não recebe um feriado. Sábado e domingo, ele recebe pelas horas-aula dadas no período. Ele recebe por hora aula. As férias deles não são computadas. Eles têm o 13º computado em cima das horas aulas dadas. Quer dizer, há um tratamento completamente diferenciado para quem exerce a mesma função. Então, eu queria pedir aos senhores, deputada Rejane Pitanga, que está dentro da área de educação, né, Vossa Excelência, o deputado Vasnir de Rolo, que é o nosso líder, que nós, nesse próximo ano vindouro, que a gente mostre também na educação, assim como nós estamos mostrando na saúde, vamos mostrar agora na segurança, na educação, uma boa vontade, deputado Chico Vigilante, de olharmos para esses trabalhadores da educação que são temporários. Eles são temporários, não resta dúvida.
mas exercem a mesma função dos outros. Eu acho que tem que haver concurso e nomeação. Tem o concurso, tem que nomear pelo artigo 37 da Constituição. Agora, se nós temos o temporário, que eles sejam tratados com isonomia dos outros trabalhadores. E eu falo isso e conclamo, Vossa Excelência, porque eu já lhe acompanho há muito tempo, talvez o senhor não saiba, desde a época que o senhor era deputado federal, deputado distrital, e a sua luta pelos trabalhadores. E vejo nessa casa que, inclusive, o senhor é um gestor público, apesar de ser deputado, porque o senhor olha pelo funcionário. E o gestor público não é aquele que só olha para a administração, não. Ele olha também para quem faz a administração, que é o funcionário. Eu vejo o senhor lutando aí por questão de gratificação de salubridade para o vigilante, para o vigia, para todas as classes. E é o momento de nós darmos uma olhada para esses escravos professores que são os professores temporários. Digo isso porque, por diversas vezes, quando estou andando por Brasília, que tenho andado muito, apesar de estar gordo, mas estou andando muito, eu vejo os professores temporários falar comigo: deputado, nós não somos professor, nós somos escravo da educação. E nós não queremos isso. Se até nos canaviais, vou dar a parte para você, até nos canaviais, e isso eu estou plagiando o Globo Rural, de domingo retrasado, até os escravos da cana-de-açúcar estão sendo substituídos porque aquilo já não é mais trabalho. Professor temporário também não pode ficar da forma como está. E nós, que somos da base do governo, que queremos que esse governo dê certo, nós temos que melhorar a questão da educação, passando pelo profissional, que é o professor temporário. Uma parte para a deputada Rejane Pitanga.
Deputado doutor Michel, acho que o senhor tem toda a razão, deputado, toda a razão. Por muito tempo, é importante a gente recuperar da onde saiu o pagamento dos trabalhadores, dos professores temporários, por hora-aula, porque até então era pago da mesma forma que os professores concursados. Isso foi um submarino, é exatamente a expressão que a gente tem que usar, que foi colocado pelo governo Arruda na votação do projeto da gestão compartilhada. Não tinha nada a ver com a gestão compartilhada, e apareceu esse artigo e foi aprovado por essa casa. Eu era dirigente do Sindicato dos Professores nessa época. E é uma enorme injustiça. E por muito tempo nessa cidade, na hora do pronunciamento de parlamentares, eu quero, inclusive, me referir à importância do projeto que está nessa casa, que é do regime jurídico único. Por muito tempo, o que teria que ser regra, o que teria que ser exceção, virou regra. Porque o aumento do número de contratos temporários não foi à toa. Foi uma concepção de serviço público nessa cidade. Hoje nós temos 6.500 professores temporários. E os professores temporários não podem continuar recebendo da forma como estão. E nós queremos e temos certeza, né, que a educação vai ter uma série de medidas, começando pelas medidas que estão sendo tomadas de reestruturação, para que se coloque uma máquina emperrada, ineficiente, que é a secretaria que foi aparelhada ao longo desses 30 anos, se coloque nos eixos para que a coisa ande. É uma política fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal e desenvolvimento de qualquer cidade ou de qualquer país. Portanto, essa luta está corretíssima. Nós temos que retomar e esperamos que cada vez menos tenhamos professores temporários. Queremos que os temporários, que muitos deles, uma grande maioria, são concursados, que estão esperando serem chamados, sejam utilizados somente para substituição nos casos que a lei prevê. Certo? Então está correto o nosso apoio a essa questão e eu tenho certeza que isso vai ser o mais rápido possível corrigido.
Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e eu saberia que a senhora não ia deixar de complementar essa fala, mas eu discordo da senhora num ponto: não foi submarino, não. Foi uma bomba atômica que colocaram ali dentro, porque detonaram com o coitado do professor, coitado no liter da palavra, detonaram com o professor. E eu quero deixar também bem claro, e a senhora tem toda a razão, que essa forma de pagamento e essa forma do trabalho do temporário não é nesse nosso governo, não. Isso já vem de governo de outrora, isso aí. Mas nós, enquanto desse governo, nós temos que consertar essas injustiças. Senhor presidente, era o que eu tinha que falar. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, deputada Regiane, deputado Chico Vigilante.
Pois não. É, a questão de ordem, deputada Liliane, é em relação a...
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor incluísse na ordem do dia hoje o requerimento 927/2011, que a sessão solene vai ser amanhã, então era necessário que colocasse hoje. Que o senhor...
acato e incluo extra pauta.
Muito obrigado.
Deputada Eliana Pedrosa não está presente. Deputada Ailton Gomes. Professor Israel Batista, quer fazer uso da palavra? Ele também não está presente. Eu acho que o mais correto agora era a gente fazer uma revisão de quórum para ver como é que está isso aqui, né?
Tem 14? 2, 4, tem não, cara. 5, 6, 8, 10, 12, 13. Não, mas de todo jeito continua.
Deputado Rony, quer fazer uso da palavra? Deputado Rony Nehmer, fazer uso da palavra?
Eu só queria fazer uma justificativa, deputado Hadi, que eu, deputado Asni, o deputado Ailton Gomes, estavam reunidos, nós chegamos atrasados à sessão, porque estavam reunidos com o secretário da Fazenda e sua equipe para discutir alguns projetos. Que o deputado Asni, na reunião de líder ontem, avisou a todos os líderes. É porque quando a gente chegou, a sessão já estava rolando, e para não ficar a impressão de que nós estávamos atrasados, né, deputado
Asni?
Nós estávamos lá.
Sei também dessa reunião, até deveria estar também, mas como eu cheguei um pouquinho já atrasado, eu vim direto para cá, mas sabia, foi combinado desde ontem na reunião de líderes, um trabalho necessário para essa casa. Deputado Asni, quer fazer uso da palavra? Não. Deputado Chico Vigilante já falou. Passamos ao comunicado de parlamentares. Deputado Joy Vale, quer fazer uso da palavra? Não. Deputado Olair Francisco, não está presente mais. Deputado Washington Mesquita, não está presente. Ailton Gomes, Israel, Rony, Agacel, Benedito, está aí? Deputado Benedito Domingos, quer fazer uso da palavra, deputado? Difícil acordar. Deputado Benedito, quer fazer uso da palavra? Não. Deputada Regiane, já fez, né? Quer fazer uso da palavra? Pois não. 5 minutos. Cadê uma caneta?
Boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares. Eu quero me referir a dois assuntos. O primeiro deles foi a audiência pública que foi realizada aqui. A partir de uma ação da deputada Eliana Pedrosa, minha e deputado Wasni de Ruri, sobre o projeto do regime jurídico único, que foi uma atividade extremamente produtiva, com a participação de vários sindicatos de servidores, e acho que foi contribuiu muito para o projeto que está aqui na Câmara. Saímos daqui por volta de quase 11 horas da noite. E eu queria, primeiramente, ressaltar a importância do projeto que está nessa casa, que foi enviado pelo Executivo, do Regime Jurídico Único dos Servidores, o único Estado brasileiro que ainda não tinha uma proposta, um projeto de regime jurídico único, era o Distrito Federal, portanto, representa muito para o conjunto dos servidores dessa cidade. Inclusive, a qualidade do projeto, o conteúdo do projeto, foi reconhecido, inclusive, pelos parlamentares de oposição. Fizeram questão de enfocar isso. Significa uma visão de serviço público e uma visão de Estado, de valorização dos seus servidores e de reconhecimento de direitos, deputado Chico Leite, que é muito importante. Traz no seu conteúdo... a síntese de lutas históricas dos servidores públicos dessa cidade. Até porque os servidores carregam nas costas, muitas vezes, por muitos governos, e nós vimos o que foi feito com o serviço público no Distrito Federal e no Brasil durante, por exemplo, o Brasil durante os 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje, na sessão solene dos bancários, os companheiros bancários colocavam o que foi feito com os funcionários do Banco do Brasil. De 120 mil funcionários, foi reduzido para 50 mil. A esplanada dos ministérios foi uma verdadeira ciranda de aprofundamento da terceirização e flexibilização de direitos dos servidores. E o Distrito Federal se espelhou no governo Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Arruda. Portanto, esse projeto é da maior importância para os servidores públicos dessa cidade. Eu tenho certeza que as imperfeições serão corrigidas nessa casa, que o compromisso dos parlamentares ficou muito claro durante a audiência, é de aprovar esse projeto, e isso é muito importante para o conjunto dos servidores públicos.
Eu
não tenho a parte, mas eu vou te conceder uma parte.
Muito obrigado. Eu sei que o regimento não prevê, eu queria pedir a paciência de Vossa Excelência e a paciência do deputado presidente Hadi. Então, transformaria em questão de ordem. Eu convolaria em questão de ordem, mas é apenas para me emanar com Vossa Excelência, pelo debate que Vossa Excelência traz, dizer que esse é um debate feito há algum tempo nessa casa e que nós tivemos a grata surpresa de ter o hoje coordenador de assuntos legislativos do governo como autor material da tarefa, que é o consultor legislativo Willemar. Nós temos a alegria de fazer esse anúncio, seu debate é coletivo, mas a Casa Legislativa, aí está uma legislação produzida por essa Casa, né? Tendo à frente o Willemar. Agora, acho fundamental, de um lado, valorizar o servidor, isso é programa do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, não estou dizendo que não é dos outros partidos, mas do nosso posso garantir, o servidor sempre leva a culpa de tudo. Mas é quem carrega o serviço público nas costas e quem é maltratado por tudo que é governo.
Verdade.
Mas, em segundo lugar, também ponderar que é preciso que possamos ouvir todas as categorias específicas, que nós possamos fazer o debate de emendas, muitas delas, por exemplo, não poderão ser de parlamentares. Veja, parlamentar não pode dispor sobre o servidor público do Poder Executivo. Essa jurisprudência o tribunal já fixou. Então, na impossibilidade do parlamentar debater, é necessário que tenhamos reuniões técnicas e que possamos, com o governo, fazer o debate com as categorias. Eu queria fazer essa ponderação.
Obrigado, deputado. Só continuando, um outro aspecto que eu queria abordar é sobre o dia 25 de novembro, que é o dia de combate à violência contra a mulher. E aí, deputada Liliane Roriz, deputada Luzia, que eu sei que, como os demais parlamentares, têm, como mulheres, uma sensibilidade a essa questão. E nós temos índices alarmantes, né, de violência contra as mulheres no nosso país e na nossa cidade. No dia 25, se inicia uma jornada que todo ano nós fazemos, que são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E nesse dia, nós queremos utilizar, abrindo essa campanha, como momentos de reflexão sobre a gravidade desse problema, que no Distrito Federal já resultou, de janeiro a julho, o registro de 1.970 ocorrências policiais, foram instaurados 1.304 inquéritos e se encaminhou ao judiciário 1.226 requerimentos de medidas protetivas. No Brasil, 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. 52% dos juízes e policiais desqualificam o problema. 46% da violência doméstica vem resultado do machismo e 31% do alcoolismo. São apontados como os principais fatores que contribuem para a violência. E eu queria dizer para vocês que nós temos um instrumento extremamente poderoso, que é a Lei Maria da Penha, que fez 5 anos esse ano de existência. É um instrumento que é resultado da luta das mulheres para tipificar a violência doméstica, que até muito pouco tempo nesse país era, entre aspas, consentidas, porque nós, mulheres, éramos vistas como propriedade. e como propriedade poderíamos, né, ser utilizadas de todas as formas, dentre elas a violência, que não é só a violência física, tem vários tipos de violência contra as mulheres. E isso foi uma conquista muito grande, resultado também da sensibilidade do governo do presidente Lula, que inclusive criou uma secretaria com status de ministério, que é a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. No nosso governo do Distrito Federal, pela primeira vez, nós temos uma Secretaria Especial de Política para Mulheres também, que significa muita coisa para a gente. Inclusive a garantia das políticas transversais de todas as secretarias com recorte de gênero. Isso é muito importante. Portanto, eu queria registrar isso aqui. E o Wellington, não precisa... Eu fiz uma citação aqui em relação aos profissionais da segurança, e a gente acha que muitas vezes, deputado, nós precisamos, eu tenho certeza da sua sensibilidade, do seu compromisso, inclusive, como trabalhador da segurança, no extermínio desse grande mal da sociedade. Nós precisamos de preparar melhor tanto todos os profissionais que recebem, né, as mulheres vítimas de violência, que muitas vezes as mulheres são revitimadas. Nós precisamos de mais delegacias especiais de atendimento à mulher, porque nós temos apenas uma no Distrito Federal, aqui no Plano Piloto. Nós precisamos que as sessões que atendem nas delegacias as mulheres vítimas de violência tenham um olhar diferenciado, até porque, quando você chega numa delegacia vitimada pela violência doméstica, você está com a sua autoestima muito baixa. E dentro dessas questões, eu queria fazer um convite a todos e todas. Nós tivemos um crime, mais um crime no Distrito Federal, bárbaro, no dia 30 de setembro, que foi o assassinato da Suênia de Souza, uma jovem de 24 anos, que foi assassinada pelo ex-professor Hendrick do CEUB. Um monstro, né, que andou 7 horas com ela morta dentro do carro por essa cidade para depois ir à delegacia. A primeira audiência desse crime vai ser realizada na sexta-feira, dia 25, que é o dia de combate à violência contra as mulheres. Isso para a gente tem uma grande simbologia. Nós estamos organizando, junto com o Movimento de Mulheres do Distrito Federal, e a gente convida todos os parlamentares e todas as parlamentares dessa casa, funcionários, imprensa, para comparecer. Nós vamos estar a partir das 13 horas em frente ao Tribunal de Justiça, numa manifestação, para exigir a condenação desse assassino. Porque muitas vezes as mulheres que são vitimadas pela violência terminam virando réis nesses julgamentos. Então, nós precisamos de mobilização social para exigir, desde a primeira audiência, que esse crime não seja mais um crime que vá para impunidade no nosso país, né? Uma mulher, mais uma mulher morta, vítima da violência doméstica. Porque a gente quer repetir o velho jargão de que quem ama não mata, né? Que a gente tem que respeitar o direito das mulheres e acabar com a violência doméstica, que não é uma tarefa só das mulheres, mas tem que ser uma tarefa de toda a sociedade. Muito obrigado.
De nada, deputada Rejane, também concordo com suas palavras. Acho que esse crime tem que ser apurado, sim, de uma forma bastante forte. Queria aproveitar também e desejar meus parabéns ao deputado Wellington, dizer que é com muita satisfação tê-lo como amigo, o grande homem que você é. Seguindo, então, deputado Evandro Garland, gostaria de fazer uso da palavra. Vossa Excelência está com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados, imprensa. Como pelo regimento, no momento da fala dos parlamentares, não podemos fazer a partes e sim questão de ordem, eu me segurei um pouquinho, né, e para parabenizar a deputada Rejane pelo tema que ela abordou, que é um tema muito importante, onde dia 25 de novembro, como ela mesma falou, é comemorado o Dia Internacional do Enfrentamento da Violência contra a Mulher. E, deputada Rejane, esse trabalho que tanto a senhora tem realizado quanto a própria secretária Ogami aqui no Distrito Federal, gostaria de parabenizar
porque nós sabemos quanto são a quantidade de mulheres que são agredidas, não só no Distrito Federal, mas em todo o país. E principalmente as mulheres, mas também os seus filhos. Porque muitos deles acompanham essa violência dentro de casa. Acompanham o pai, ou o suposto pai, agredindo a sua esposa e agredindo a mãe. Digo isso porque eu vivenciei isso durante muitos anos. Eu via o meu pai agredindo a minha mãe e naquele momento não podia fazer nada. Eu era, sendo menor de idade, o máximo que eu podia fazer era esgoelar, chorar, pedir para parar, e isso não acontecia. E ela, na sua ânsia de querer uma ajuda, ela procurou os órgãos competentes. Mas naquela época, nos meados, no final dos anos 80, isso em São Paulo não era costume. E quando a mulher chegava numa delegacia, como a própria deputada relatou, não era muito bem atendida. Diferentemente dos dias de hoje, mas tem que melhorar muito, tem que mudar muito. E graças a Deus que dentro da minha casa isso mudou. Mas eu poderia ter sido uma criança que cresceu vendo isso e ser hoje um homem que costumeiramente estaria fazendo isso, porque eu aprendi isso na minha quando criança. E quantos são os jovens, quantos são as crianças que vivenciam isso diariamente? Então temos que fazer alguma coisa, sim. Temos que cobrar dos órgãos competentes, temos que ir para as ruas. Não é à toa que sábado agora a militância do nosso partido, do PRB, o PRB Mulher, estará realizando em todo o país, deputada Rejane, uma mobilização contra essa violência, mostrando para a sociedade que não podem se calar. Tem que se fazer alguma coisa ainda. Existe a Lei Maria da Penha? Existe. Tem dado resultado? Tem, mas é muito pouco. Tem que aumentar as denúncias. Tem que aumentar também, não só a fiscalização, mas muito mais, sim, a lei ser aplicada. O marido, esse suposto marido, o agressor, ele tem que ser punido. Ele, de fato, tem que ser se colocado na cadeia. Ele tem que ser preso, sim, mas tem que ser feito alguma coisa. Não pode ficar parado. Então, eu convido a todos, aqui no Distrito Federal, essa passeata estará dando início às 9 horas da manhã, aqui no CONIC, estaremos passando pela rodoviária, mostrando para as mulheres o que deve ser feito, uma parceria também junto com a Secretaria do Estado da Mulher, junto também com a Força Jovem, junto com o Sisterhood. Então, nós estaremos fazendo esse trabalho, não podemos ficar parados. E eu conclamo a todos, senhores deputados, a imprensa, que não podemos ficar parados. Não podemos nos calar. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, deputado Evandro Gala. Passando agora para o grande expediente. Acabou. Ah, tá. Deputado Chico Leite, deputado Asni de Ruri, já consultado, não quer fazer. Deputada Liliane, quer fazer uso da palavra? Também não está presente. Deputada Luzia de Paula? Não. Deputada Celina Leão não está presente. Deputado Wellington, gostaria de fazer uso da palavra? 5 minutos. Com certeza ele tem 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, pelos 10 minutos. Boa tarde a todos.
Você,
obrigado. Obrigado.
Eu gostaria só de aproveitar e dizer a vocês que pela primeira vez que eu vejo isso, vocês quebraram todos os protocolos, mas estão de parabéns também.
E alguns estão exonerados. É brincadeira. Bom, gente, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por mais um aniversário. Dizer que Deus me deu muito mais do que eu mereço, inclusive estar aqui com vocês, né, com os nossos amigos parlamentares, com nossos servidores, e dizer que para mim isso é motivo de muita felicidade. E espero poder honrar, né, da melhor forma possível com essa missão. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui é uma ação judicial que foi impetrada, né, pelos servidores do nosso gabinete, que eu acho que é importante ser de conhecimento dos demais servidores para que a mesa possa adotar algumas providências e até para uma questão de justiça estender aos demais servidores da casa. Vou ler aqui até para que não cometa nenhum erro com relação à questão jurídica e para que todos entendam de uma forma muito clara. Servidores de cargos comissionados lotados no Gabinete 11 protocolaram, em março deste ano, requerimento administrativo dirigido à Diretoria de Recursos Humanos dessa Casa, com vistas a obterem a suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre o pagamento dos auxílios alimentação, vale-transporte, auxílio-creche e texto constitucional de férias, por entenderem seu referido desconto ilegal, uma vez que se tratam de verbas de caráter indenizatório e não passível de incidência da contribuição previdenciária. Nós já tínhamos conseguido isso através do Simpol. O pedido foi indeferido e os servidores entraram com processo judicial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O pedido foi distribuído ao juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o número 2011-01120-5493-6. Ontem, 22/11/2011, o juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública deferiu a liminar pleiteadas pelos servidores, determinando a imediata suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio alimentação, auxílio creche, vale transporte e o texto constitucional de férias de todos os servidores lotados no Gabinete 11. Cumpre ressaltar que a decisão do mandado de segurança beneficia somente os servidores lotados no Gabinete 11, uma vez que foram estes os impetrantes da ação. No entanto, nada impede que o presidente desta casa e a mesa diretora, baseados nessa decisão, determine que o benefício dessa decisão seja estendido a todos os demais servidores de cargos comissionados lotados nos demais gabinetes parlamentares, em homenagem aos princípios constitucionais da isonomia e da legalidade, vez que tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal consideram ilegais a incidência da contribuição previdenciária sobre as referidas verbas. Dessa forma, senhor presidente, apresento a seguinte questão de ordem, se é cabível. Solicito que o assunto seja colocado em pauta para ser discutido na próxima reunião da mesa diretora e que o benefício referido pela justiça, deferido pela justiça, seja estendido a todos os demais servidores. É o pedido, senhor presidente.
Deputado Wellington, eu como primeiro secretário dessa casa vou dar total prioridade a esse pedido, até mesmo por concordar com ele e lutar também por esses direitos.
Não esperava do senhor nada diferente. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos.
Pois não. Passamos para a ordem do dia. Vamos fazer uma verificação de quórum? Pois não, deputada Regina.
De ordem, deputado Rádio. Desculpe se está fora da sequência, mas eu queria pedir a inclusão de uma moção que a gente protocolou em apoio aos trabalhadores e trabalhadores em educação de Minas Gerais, que estão fazendo uma paralisação hoje de 24 horas. Decorrente do anúncio feito pelo governador Anastasia, que enviou um projeto de lei à Câmara
pede uma questão de ordem.
De Minas Gerais, retirando vários direitos dos professores que fizeram uma greve sendo de 100 dias. Então, gostaria de pedir a inclusão na pauta dessa moção.
Eu dou uma questão de ordem, ele vem e fala. Deputado Israel Batista, gostaria de fazer uso da palavra? É uma questão de ordem, porque o horário do parlamentar já passou. Questão de ordem para Vossa Excelência, por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Eu vim fazer apenas usar esse momento para fazer um convite a todos. Amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no plenário dessa Câmara, nós vamos ter uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, Vossa Excelência está convidado para vir aqui prestigiar essas pessoas que cuidam do bem comum. Esse dia 25 de novembro, é um dia de grande comemoração para nós. Primeiro porque Brasília tem quase o dobro do índice da população como doadora de sangue, o dobro da média nacional. Enquanto no Brasil é 1,25% da população doa sangue, em Brasília 2,25%. Então é uma demonstração de que nós aqui de Brasília temos esse gesto de cidadania já introjetado na nossa cabeça que o Hemocentro tem feito campanhas muito boas para convencer a população da importância desse ato. Mesmo assim, a gente deve lembrar que a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda que um país tenha de 3 a 5% da população fazendo a doação constante de sangue. Isso é muito importante, principalmente no final do ano, quando os estoques vão abaixo. A maioria dos doadores são homens, 60% aqui no Distrito Federal. Em Brasília, a maioria dos doadores tem entre 18 e 29 anos, eles correspondem a 40% do total dos doadores de sangue. E tem um dado interessante, pessoa que doa uma vez, doa sempre. 45% dos doadores são doadores contumazes, vão sempre, pelo menos duas vezes ao ano, fazer a sua doação de sangue. Agora, no final do ano, é muito importante que a gente sensibilize a população, porque é uma época de maior necessidade, principalmente nesse momento de RH negativo no Hemocentro de Brasília. Então, esse é um gesto de carinho, de amor ao próximo, e todos que possam fazer doação de sangue, que o façam. Porque é bom para a cidade e pode ser uma pessoa que você ama muito que talvez possa estar precisando de sangue. Então, muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Estão todos convidados para essa sessão solene amanhã às 10 da manhã em homenagem ao doador de sangue.
Obrigado. Muito obrigado. Parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. É hoje o dia do doador de sangue. É hoje. Então, também gostaria de fazer o meu... um grande abraço a todos que têm o hábito de fazer a doação de sangue, porque realmente é um ato...
Não, desculpe, é depois de amanhã, dia 25, hoje é 23.
É.
É 25.
O que importa é que Vossa Excelência vai fazer audiência amanhã.
Boa, amanhã
e eu faço, se não puder estar, faço questão de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa e dizer que é uma grande iniciativa. Parabéns.
Obrigado. Se não puder, deputado, manda uma mensagem para nós, vamos ficar muito felizes.
Com certeza.
Muito obrigado.
Oi? Vou pedir ao deputado Benedito Domingos que faça a leitura do expediente sobre a mesa, por favor.
Sobre a mesa, uma moção da deputada Rejane Pitanga, apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de Minas Gerais.
Fazendo verificação de quórum, gostaria de pedir ao deputado Benedito Domingos, depois de muitos anos na política, que fizesse um secretariado a essa casa, por favor, chamando um a um.
Fazer uma chamada dos nossos deputados. Agaciel Maia. Agaciel Maia, ausente. Ailton Gomes.
Não vai embora sem falar.
Ailton Gomes, ausente. Benedito Domingos, presente. Benício Tavares, ausente. Celina Leão, ausente. Chico Leite, ausente. Chico Vigilante. Presente. Cláudia Abrantes. Doutor Charles. Doutor Michel. Ausente. Eliana Pedrosa. Ausente. Evandro Garla. Joy Vale. Liliane Roriz. Presente. Luzia de Paula. Presente. Olair Francisco. Professor Israel Batista. Rádio Maçu. Rejana Pitanga. Rony Nemer. Posto Mesquita. Wasni de Houri. Posto Welton Luiz. Patrício ausente. Treze presentes.
Ele ia ficar muito puto se tivesse.
5, 6, 7, 8, 9.
Muito obrigado, deputado Benedito Domingos. Temos 13 parlamentares presentes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens número 1 a 19, vetos, da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta e os itens extra-pauta. Deputado Rony, há acordo? Deputado Chico Vigilante, há acordo para votação? Deputado Asni, há acordo para votação? Do requerimento, só desses itens de 1 a 19 são os vetos e o requerimento solicitado. E uma moção também da deputada Liliane Rejane. Acordo. Solicito a leitura do item extra-pauta, por favor.
Na pauta, o item 1, discussão e votação em turno único do requerimento número 927 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública a realizar-se no dia 24 de novembro de 2011, às 19 horas, no Centro Educacional 04, localizado na AR-10, Conjunto 9, Lote 1, Sobradinho, para discutir a viabilidade da criação de uma escola técnica federal na região administrativa de Sobradinho. Discussão e votação em turno único. O deputado apoia os trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de Minas Gerais. Proposta de moção pela deputada Rejane Pitanga. Moção número 196/2011.
Em discussão, o requerimento número 927/2011 e a moção 196/2011, de autoria da deputada Rejane Pitanga. Não havendo quem queira discutir, votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado e a moção está aprovada em turno único à presença de 13 senhores e senhoras deputados.
Se o Rony for sair, Rony, você vai ficar ou vai embora?
Tá. Não tendo mais coro para nenhuma deliberação, dou por encerrada a presente sessão.